Olá, meu nome é Rodrigo Baena, eu sou aqui o seu host, não sei como é que é host em português, o seu entrevistador,
exatamente.
Do Morando Fora, estou aqui com a Lorena, ela tá tímida, eu vou entrevistar a minha irmã, ela vai falar, vai ser em duas partes, porque eu sabia que a conversa ia ser meio longa, a primeira parte é de quando ela mudou pra Itália, sem a família, e a segunda parte é quando ela veio da Itália pra cá, pros Estados Unidos, beleza? Então é isso, espero que você curta, até mais. Estou aqui com a minha irmã Patrícia. Ela foi pegar de surpresa, ela não sabe o que está acontecendo. Essa aqui é uma parte do podcast chamado Morando Fora. E a minha irmã está morando fora, quer dizer, faz quase 4 anos, mas ela foi para a Itália antes. E eu cheguei na casa dela de surpresa. Comece, qual o seu nome?
Meu nome é Patrícia, o Rodrigo é meu irmão, que não sou eu que sou irmã dele, eu cheguei primeiro, então ele que é meu irmão.
Mas eu sou muito mais legal.
E eu moro fora do Brasil com a minha família desde o final de 2019, mas eu fui no começo de 2019, fiquei 7 meses na Itália, sozinha, preparando documentação de cidadania italiana para mim e para a família. Depois eu vim para cá.
E como é que foi para você sair pela primeira vez, sozinha, sem as filhas? Porque você tem duas filhas.
E o marido.
E o marido, deixar o marido e as filhas no Brasil e pela primeira vez sair sozinha, desbravando a Itália.
Foi horrível. Foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje. Eu posso ter, eu acho que uns 80 anos, eu vou lembrar da minha filha mais velha chorando, pedindo pra eu não ir. Foi uma coisa muito difícil, assim. E uma das minhas melhores amigas, que é a madrinha da Luísa, sabia que ela tinha que me dar um tempo pra chorar, então ela foi pro aeroporto com a gente e me deu um rolo de papel higiênico e falou, 5 minutos, vai. E aí eu chorei 5 minutos sem parar e depois ela falou, acabou, engole, chega, agora vamos.
Na frente da Luísa, não?
Não, não, não. Ah. No carro, né? No carro, depois que eu fui, assim.
Ah, eles não foram no aeroporto com você?
A Luísa e Lorena, não. Não foram. Não teria a menor possibilidade de eu embarcar com as minhas filhas chorando. Nossa, mas não ia.
Mas elas ficaram em casa, então, com a nossa mãe, com o Márcio ficou ou não?
Não, o Márcio ficou.
O Márcio, pra quem não sabe, é o esposo. A Luísa e a Lorena são as filhas. É que você não conhece ela igual eu conheço, mas o Márcio é o marido.
O Márcio é o marido. E em algum momento da entrevista eu vou falar Gá, é ele também. O gato.
Gá de gardinho.
Gá de gato. Embora as más línguas falam que é gá de garfo, de gordinho peludinho. Não é, gá de gato. Tá. Então, o Gá ficou em casa com as crianças e eu fui pro aeroporto. Aí foi a mãe, a Dinda, o Dindo, que são os padrinhos da Luísa. É, a Karen, que é a minha melhor amiga desde a vida, que a gente conhece desde o pré.
A Lu.
A Dulce.
Ah, é.
Foi com o Luiz. E aí, o resto do pessoal ficou.
O que ela tá falando?
O que a gente faz? Eu vou ter que fazer um intervalo, porque eu tenho que fazer um puff na minha filha que tá tomando banho.
O que é um puff?
É o remédio que tem que fazer de... É um... Ela tem uma questão de saúde, então ela faz todo dia no banho um inalador que você coloca e aí o barulhinho faz... Puff. Então todo mundo chama.
Nossa,
de
sabe o que eu entendi que ela falou? Ô, mãe, vem limpar meu cu!
Foi, mãe, vem aqui fazer o puff, por favor.
Ok, vamos fazer uma pausa aqui, que ela vai limpar o... Limpar não, vai fazer o puff. Enquanto isso, ela prepara, vamos para os patrocinadores. Falando limpa-cu, temos o papel higiênico português limpa-cu. O papel higiênico português limpa-cu limpa muito bem, de cima a baixo, limpa as rodinhas. Estamos de volta depois que a minha irmã foi limpar a rodinha da minha sobrinha. Não foi limpar a rodinha, que ela tá olhando aqui. Tá bom. E aí a gente tava falando sobre como difícil que foi você ir pra lá.
Foi.
E aí você foi sabendo quanto tempo você fica lá?
A previsão era pra chegar lá no começo de fevereiro e voltar pro Brasil, fevereiro, março, abril, maio. Voltar pro Brasil em maio. Para pegar a família e ir para a Itália para o trabalho que eu tinha uma proposta de emprego para começar em julho. Então, nós iríamos ter o mês de maio e junho para se adaptar e aí em julho eu começaria a trabalhar.
Não, peraí, mas você foi quando para lá?
No começo de março de 2019.
Então, em junho...
Em maio,
a tua família ia para lá, o resto.
Eu ia voltar para o Brasil. Então, eu ia ficar, a princípio, todo março, né? Março, abril, maio. 3 meses. Eu ia ficar lá e aí eu iria voltar ao Brasil para pegar todo mundo e iríamos para Europa, para Itália em junho, para em julho eu começar a trabalhar.
E aí lembrando que você, nesse período, nesses 3 meses, a ideia era que você já tivesse o passaporte, ia voltar com o passaporte e a família ia ficar como residente dependente do teu passaporte.
Isso, porque eu fui fazer, como nossa família tem cidadania italiana, então eu fui fazer a nossa pasta da cidadania italiana. E aí eu tenho a cidadania, a Luísa e a Lorena também têm, o Márcio teria como meu marido morando lá, porque pelo casamento o sistema italiano atual ainda não permite que mulheres passem a cidadania para os maridos.
Machista pra caramba, mas o homem pode passar para a mulher.
O homem pode passar para a
mulher. Para quantas quiser.
Todas as que são...
Se casar, separar, casar, separar, e a mulher não pode passar para o homem.
Não pode.
É muito justo.
Tem uma... Mas ele teve que autorizar para eu fazer o das crianças. Porque sem autorização do marido, do pai, não pode fazer, mas eu não posso passar para ele.
Uau.
É bem patriarcado. Mas tem uma legislação aí que eu tô tentando mudar, mas por enquanto é o que tá valendo, né? Então ele iria poder morar, porque meu marido, pai das crianças, estaria comigo. E aí a vida, a gente faz um plano, a vida vem e fala, não é bem assim. O processo atrasou, porque o Brasil acha que é cheio de questões e muito difícil, muita burocracia. Não é. Nós aprendemos burocracia com a Itália, com a Espanha e com Portugal. Então, a burocracia na Itália é 1000 vezes pior. O país ainda está 200 anos atrasado em tecnologia em relação ao Brasil. Então, atrasou na cidade e eu fiquei 7 meses sem poder voltar ao Brasil.
Não, o que já é foda. Mas a princípio também outra coisa é falar que você foi pra uma cidadezinha pequena. Não era Milão, não era nem Roma. Era uma pequenininha. Quantas pessoas tinha na cidade? Que a mesa que eu fui, quantas pessoas tinha na cidade?
Tinha 3 mil habitantes. Pra quem saiu de São Paulo, 3 mil não era nem o que tinha no bairro, né? Porque é Ipiranga.
Por falar nisso, hoje eu descobri quantas pessoas você acha que tem no país inteiro de Portugal?
Ai, eu vi uma vez essa informação, é bem curiosa. Não vou lembrar. Mil? 1 milhão?
O país inteiro de Portugal tem 10 milhões. 10 São milhões. Paulo tem 21 milhões.
Pois é. Pra você ver, né? Então você imagina eu que saí de São Paulo, do Ipiranga, pra ir pra uma cidade que tinha 3 mil habitantes e a maioria era 75 mais.
Mais velho é 75. Tipo, você se encaixou bem.
Nossa, era ali meu lugar, meu paraíso, né? Tinha velho pra caramba e nada pra fazer. E um frio de lavar a alma pra quem sai de São Paulo achando que lá faz frio. Não faz. Mas foi muito importante estar lá sem a minha família, porque eu pude avaliar com critério, sem preocupação. Não precisava me preocupar com as crianças, com meu marido, porque eles não estavam lá. Então eu pude só avaliar o que seria morar na Itália e viver essa experiência cultural sem ter a preocupação de eu preciso dar comida, preciso ver como é que tá, se tá bem, se não tá, porque era eu, né? E foi muito, muito... Tirando a parte de deixar as minhas filhas e meu marido no Brasil, todo o resto valeu muito a pena.
Estamos aqui com uma convidada especial. Qual o seu nome?
Qual o seu nome? Pode falar.
Ela é muda, tadinha. Ela não pode falar. Ela tá aprendendo a falar. Qual o seu nome? Ela tá com vergonha, tá com vergonha.
Então, foi muito importante, assim. Até para as decisões futuras da minha família, foi muito bom ter ido para a Itália. E aí, é claro, tem uma diferença cultural. A maioria dos brasileiros que sai do Brasil em relação à Itália sai esperando, vou entregar a minha idade agora, sai esperando que a gente vai chegar na Itália e vai ter o quê? Terra Nostra. Que todo mundo vai ser simpático, que vão te receber com os braços abertos, italianos são todos maravilhosos. Mentira, não é. Não é. É uma realidade cultural muito diferente, de um jeito de viver diferente. Não é nem pior nem melhor que o Brasil, só é diferente. Mas é um choque, porque você vai com uma expectativa que não é a realidade, né? Então, num primeiro momento, o conceito generalizado é tudo bronco, mal educado, não sabe conversar, muito grosseiro, muito rude. A qualidade de serviço é muito ruim, não tem tecnologia suficiente.
Sabe o que me veio na cabeça aqui? Eu lembro quando eu estava fazendo o processo também, alguns anos antes, e a gente foi com a Salete, que ajudou a gente, né? Na Comune, que é a prefeitura, eu acho, né? E eu lembro que não tinha fila, não sei se você teve essa experiência. Chegou lá, não tinha ninguém, não existia fila. Então todo mundo, todo mundo do lado do outro, sem fila nenhuma. Eu já achei aquilo muito estranho, porque qualquer cidadezinha do interior do Brasil, você vai achar fila na prefeitura, né? Pode ser longa, mas tem uma fila. Lá ninguém tinha fila, todo mundo, aí eu falei, como é que a gente vai atender? Aí a Salete, brasileira, italiana, levantou a mãozinha lá do fundo, o cara falou, dá a volta. A gente foi à volta do prédio, ela deu um vinhozinho pro cara, deu os documentos, ela falou, tá bom. E a gente foi embora. Não sei se você teve alguma experiência dessa.
foi mais ou menos assim. Na comune de Castel Raimundo, que é a cidade que nós estávamos, também não tinha fila, não tinha ninguém, né? Mas a Salete conhece todo mundo, aquele jeito, você tem que fazer de acordo, né, com, não com a lei, mas com o que você quer fazer. O mesma pessoa que fazia toda a documentação de quem estava tirando a cidadania é o mesmo que fazia os atestados de nascimento, os atestados de falecimento. Era um cara, uma pessoa só. E aí, ele ia casar e ele tirou 2 semanas de férias porque ele estava muito estressado. Como a cidade era muito pequena, a gente conhecia as pessoas, né? Então, eu estava conversando no bar, que era restaurante, que era padaria, que é tudo igual, e conversando e ele explicando que ele estava muito cansado, que ele estava fazendo, que ele estava estressado. Aí, o casamento ia ser depois de 6 meses. Eu falei, mas eu tentando entender, porque estava atrasando o meu prazo, né? E ele falou.
E você tinha, só pra me entender, você tinha passagem de volta já ou você não tinha?
Tinha passagem de volta e tinha o prazo pra entregar a documentação na empresa que me fez o contrato, lá na Itália. E aí ele falou que ele tava muito cansado, muito estressado, o casamento daqui 6 meses. E eu sei que casamento é estressante mesmo. Eu falei, mas você precisa de ajuda? Porque eu queria que o negócio saísse, né? Ele falou, não, minha noiva que tá cuidando de tudo. Eu falei, mas por que você tá estressado então?
Cuidando do casamento, das coisas do casamento.
Do casamento. Ele não tava fazendo porra nenhuma, não. Mas ele. Tirou 2 semanas de férias, porque ele tava muito estressado. E aí não tem o que fazer.
Mas não tem ninguém trabalhando no lugar dele?
Não, ficou parado 2 semanas. Uau. Aí quando ele voltou, que aí saiu a primeira parte do processo, depois saiu outra parte, essa parte. Na primeira parte do processo, uma pessoa, a cidade nunca teve, que também, né? O azar é uma maravilha. Nunca teve nada. A cidade do tamanho do ovo, depois do final do cu do mundo, e aí nunca aconteceu nada, nenhum crime e tal. Na minha vez, um cara se suicidou na cidade.
Como assim?
Ele se matou.
A gente tem uma convidada especial que quer saber o que é se suicidar.
É, exatamente.
O que é?
Quando a pessoa se mata. Depois eu te explico melhor, tá bom?
Tipo, no final, sabe quando a pessoa tá bem velhinha, ela morre, mas tem gente que não tá muito bem da vida e decide tirar a vida dela.
Isso.
E por quê?
Não, eu te explico.
Porque
depois.
Tem muitos problemas na cabeça, tem muita coisa. Mas por quê? Qual é o seu nome primeiro?
Lorena.
Tá bom, convidada.
Aí, o homem morreu. A pessoa que fazia a documentação toda de óbito, quem era? O mesmo que fazia o meu documento. Atrasou mais 1 semana, porque ele ficou muito triste que o amigo dele morreu. Nossa. Que foi triste mesmo. Mas assim, pra você ver...
Ah, era amigo dele?
É, não, todo mundo. 3 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, né? Até as 8ª geração lá se conhece. E aí, então, é uma questão, assim, de diferença cultural, né? Quando você passa essa primeira onda, que eu sempre... É o que eu falava para os que chegaram depois de mim. Gente, imagina a praia. Não tem o quebra-onda? O quebra-onda é legal, é divertido, mas ele incomoda também. Quando você passa o quebra-onda, que você está lá na parte mais tranquila do mar, você aproveita a experiência. Certo? Você tem que fazer isso. Então, é passado o quebra-onda quando você entende que é cultural, que o jeito de falar mais rústico, mais direto, mais grosseiro é cultural, não é pessoal.
Porque também eu tô pensando, aquela cidadezinha lá, se a gente fosse no interior de São Paulo, interiorzinho, com 1.000 habitantes, 3.000 habitantes, muita coisa ia ser parecida. Todo mundo conhecia todo mundo.
Ah, sim, mas o jeito de tratar, não. O jeito de tratar brasileiro é muito de ser receptivo. O jeito de tratar italiano não é bem receptivo, é um outro jeito. Diferente, assim. Mas você tem que entender a questão cultural, né? Da onde esse país veio. É um país que passou por guerras, que o país no Brasil nunca passou. Então, tem esse histórico de guerra, dessa tristeza generalizada. Passou por muita crise, muita gente saiu do país, inclusive nossa família, né? Os antepassados saíram fugidos da guerra, da pobreza, da fome, de todas as necessidades. E depois, essas pessoas que ficaram passando todo esse perrengue. Então, aí, quem voltou também não é muito bem visto, porque abandonou a pátria. Né? Então, tem todas essas questões assim, que vão passando de geração em geração. Mas, passado isso, foi muito enriquecedor para mim. Porque, como eu fiquei na mesma cidade durante muito tempo, você acaba conhecendo as pessoas. Né? E aí, eu fiz amigos lá. Senhores e senhoras, donos dos estabelecimentos, colegas que estavam lá também buscando documentação, mas falando dos italianos. E aí, era muito engraçado. Porque, uma vez que você entende a cultura e aceita e respeita, você entende como é que eles são próximos ou não. E eu não teria oportunidade de vivenciar tudo isso se eu tivesse com a minha família lá. Porque eu teria tentado protegê-los de todas as formas que eu não estaria tão aberta para, por exemplo, uma pessoa ser grossa comigo e eu não revidar. Porque quando é só comigo, você pensa. Quando é com a sua família, eu sou mais leoa, assim, né? Mas foi muito inteligente, foi muito interessante. Assim, mesmo para parar, eu não tinha muito isso, mas de... Síndrome do cachorro vira-lata, que alguns brasileiros têm de achar, ai, tudo é melhor fora do Brasil. Mentira, não é. Não é. Tem muita coisa melhor fora do Brasil, tem muita coisa que é muito pior fora do Brasil e é só, as pessoas são diferentes.
Eu acho também que também, eu tava falando isso até com a Erika na outra entrevista, que também a gente não tem o que comparar. Tem muita gente em qualquer país isso, né? O italiano vai reclamar de coisa da Itália até ele sair da Itália. Então a gente, até sair do Brasil, não tem muito o que comparar. Por mais que você leia, enquanto a gente não mora em algum lugar, a comparação é diferente, né?
É diferente. Então foi muito, assim, interessante isso. Depois eu fui pra Milão, que é, ao meu ver, minha opinião só, a única cidade que pode ser considerada europeia dentro da Itália, no sentido de serviço, qualidade de atendimento, preparo da população em receber turista, estrutura de cidade mesmo para turista, é Milão. Nem Roma é assim. As outras cidades que eu fui, não vi esse preparo todo, não conheci todas as cidades turísticas da Itália, conheci algumas, mas não achei, assim, achei que Milão... era mais, assim, a mais desenvolvida do que eu esperava de um país na Europa, de primeiro mundo, que é tão citado, né? Porque é país de primeiro mundo. É, na página 1, né? Na página 2 tem muita coisa ali que o Brasil já passou, mas de carreira, assim. Então, foi muito inteligente, assim, foi uma decisão muito boa, mesmo com todos os pesos que tem pra mim, pra minha família, ter ido sozinha. E ter passado por essa experiência lá para depois decidir não ficar lá, inclusive, quando teve o momento de decidir vir para os Estados Unidos ou ficar na Itália, eu não tenho um arrependimento de falar, mas e se? E se eu tivesse ficado lá? E se eu tivesse mudado lá? Hoje eu falo para todo mundo, a Itália é maravilhosa para visitar, para você ver gastronomia, para você ver toda a parte de cultura, estruturas e tudo mais, para morar não. Eu não tenho a menor vontade de morar.
Imagino eu, se você consegue um trabalho em outro lugar, por exemplo, online, trabalha, né, nos Estados Unidos, ganha em dólar, ganha, né, na Inglaterra, mas morando lá, porque você não precisa depender também da economia e da burocracia de lá também, deve ser, né?
Não, nem assim eu moraria na Itália. Para trabalhar, assim, online, sem depender da burocracia, eu iria para Espanha ou iria para Portugal, assim, a Itália tem ainda uma caminhada aí de desenvolvimento enquanto país. Pra quem é mãe de filha, de menina, que falta muito ainda. Pra eu me sentir segura pra criar as minhas filhas num país extremamente machista, extremamente racista, extremamente feito de estereótipos e de conceitos com brasileiros, com mulheres. Então eu caio em todos os quadradinhos. Eu sou latina, sou brasileira, sou mãe de menina, sou mulher. E não sou negra, mas não sou considerada branca lá. Então lá eu sou considerada uma pessoa negra. Então,
ou de cor, né? Eles têm isso ou não?
Tem
um marronzinho?
Tem. Não, se você não é branco leitão, você é preto.
Mentira! Então, não tem o moreno?
Não tem. Não, eles têm gente morena, mas eles não. Eles consideram é preto, né? É preto ou negro? Tem que falar. Preto, né?
Negro, eu conheço como negro. No Brasil, negro.
Tá, então, tem que falar negro. E aí é engraçado, assim, né? O jeito de viver e é o jeito que o país se estruturou. Tem, né? Questões boas e positivas em todos os lugares, como eu já falei. Mas eu acho que, como lugar para passear, não tem igual.
Ah, eu ia perguntar uma coisa. O fato de ter ficado no meio daquela região, que é umas 2-3 horas de Roma, né? No centro, mais ou menos, da Itália. Eu tô pensando, você tá falando da Itália, mas você morou lá e foi só por 7 meses, sim, né? Mas também foi na região lá, depois Milão. Eu tô pensando, às vezes, quem mora por mais tempo, no mais norte. Anos, no norte, qualquer lugar do país, eu acho, vai ter talvez uma... Cada um vai ter uma experiência diferente. Sim. Mas eu tô pensando, o sul, eu sempre fiquei curioso que o sul da Itália eu imagino que é tipo o Nordeste do Brasil. É mais simples, mas tem uma cultura rica. As pessoas, eu tenho a impressão, pelo que eu vejo, das pessoas que eu conheço, que tem mais uma conexão com o outro. Eu não lembro se você chegou a conhecer o Sul, não.
Não, muito pouco. Nada muito, muito no Sul. Tem essa questão, em comparação com o Brasil, que é o que a gente, né, até de clima, de economia, tudo, mais ser comparado ao Nordeste mesmo. Eu não vivi a experiência, eu não posso falar. Eu conheço pessoas que foram passear lá e que voltaram encantadas com comida, com o tratamento, com o jeito até do italiano mesmo, um pouco mais aberto e tudo. Então, pode ser que a experiência lá tenha sido muito diferente. Como eu não vivi, eu não posso falar, né, do que eu, assim, não sei. Na verdade, porque aí é a opinião de outra pessoa sobre aquele lugar, aquele momento, assim. Nas questões básicas, ensino, estrutura, tecnologia, é ruim, pior. Né? Agora, com relação ao resto, aí eu não sei falar, assim. como seria.
Tá. E aí você foi para Milão esperando esse trabalho, você já tinha o passaporte ou não?
Nossa, aí eu fui para Milão porque, como atrasou tudo na cidade por conta das questões burocráticas e tal, eu tinha um prazo para entregar a documentação na empresa e não perder o contrato até o dia 5 de junho. E a minha cidadania ficou pronta dia 15 de julho, de junho. Então, nossa, por conta de 10 dias, eu perdi o contrato. E aí eu fui.
Mas eles não eram flexíveis? Não existia isso lá?
Não, não eram flexíveis. E aí, e tava no contrato esse prazo, né? Então, quando eu assinei, eu sabia do prazo, que tinha aí um colchão bom de atrasar e tudo. Pois deu muito mais do que o colchão que eu tinha colocado e não consegui negociar. Que depois também, pensando no que aconteceu depois, ainda bem que eu não consegui, né? Porque aí, quando aconteceu a pandemia e tudo, eu tava aqui. Perto de família, num lugar muito mais estruturado, eu estaria em Milão.
Nossa, você estaria no meio onde aconteceu muita coisa. A parte pior da Itália foi lá, né?
Foi lá. Eu estaria lá. Com a minha família, sem ter família perto. Com minhas filhas, meu marido, sem ter meu irmão perto. Eu tive que fazer uma cirurgia meio de emergência aqui em 2020. Eu teria que ter feito lá. Nem sei se eu estaria viva, né? Porque os hospitais totalmente abarrotados, totalmente sem estrutura disponível para aquela calamidade, tudo que aconteceu. Então, no fim, ainda bem que não deu certo. Né? Mas aí eu fui.
Mas eu lembro que na época você ficou frustrada, claro, de não ter dado certo.
Fiquei.
E demorou quanto tempo para você aceitar? O que aconteceu? Quando você descobriu, você foi para Milão, descobriu que não tinha o que fazer com a empresa, o que aconteceu?
Aí eu comecei a procurar emprego lá em julho, que é as férias de verão. E aí na Itália acontece um fenômeno muito bom. Em agosto o país para, porque tem um feriado super importante no dia 15 de agosto.
Que é meu aniversário!
Que eles chamam de Ferragosto. Acho que é dia 15, né? Em agosto, acho que é dia 15. Mas, e aí as empresas todas estavam com todos os processos de contratação parado. Mas eu tinha amigos lá que me convidaram, vem pra cá, você começa a fazer as entrevistas e tudo mais. E aí eu fui pra ficar em Milão, que é a cidade onde teria um pouco mais de possibilidades pro meu currículo, pra habilidade do idioma que eu tinha na época. Que também na cidade pequenininha que eu tava, não teria achado nada, né? Imagina, não tinha trabalho. E aí foi o que aconteceu. Então eu fui pra Milão, fiquei lá, julho e agosto, e aí setembro eu tava aqui. E aí eu vim pra cá.
Mas peraí, antes de você vir pra cá, pros Estados Unidos, quando você começou a procurar emprego, a tua meta era achar um emprego e voltar pro Brasil? Ou qual era a meta?
A meta era conseguir um outro emprego em qualquer lugar que eu conseguisse pagar, manter a casa, né, no começo, para ir pro Brasil e buscar a família, porque o Márcio, ele tava trabalhando numa empresa, mas já tinha avisado que ele ia sair. Então a gente já tinha feito tudo, já tinha tirado as crianças da escola, já tava tudo preparado para ir. E aí quando começou a dar errado, aí eu comecei a procurar emprego, não arrumava, daquele grupo de pessoas que eu conheci quando eu tava fazendo a cidadania na cidade pequenininha lá em Castel Raimundo, tinham pessoas que foram para Inglaterra. E aí era a próxima ideia, né? Vou ficar na Itália, não consegui, eu vou para Inglaterra, porque lá o idioma não seria uma barreira, porque eu falo inglês. E aí o conhecimento de português, espanhol e italiano seria um item a mais. Então eu fiquei esses 2 meses, quase 2 meses lá em Milão, procurando, fazendo entrevistas, claro, conhecendo a cidade, fazendo, né, a parte cultural toda que eu consegui, e nas cidades ao redor ali, e foi muito bom. Muito, muito interessante, assim. A Itália foi um sonho maravilhoso para depois me jogar na realidade. Então, teve muita coisa positiva, eu não me arrependo. Claro, se eu, né, de repente a parte financeira poderia ter sido mais preservada se eu soubesse, eu tinha feito direto para cá, né? Mas eu também acho que...
Mas aí você não teria feito o passaporte,
exatamente,
né?
Exatamente, não teria feito o passaporte, não teria deixado, né? As minhas filhas têm a cidadania já europeia, se precisar, né, o futuro delas... Qualquer que seja que elas decidam fazer, tá mais facilitado do que o meu, né?
Tem um prazo o visto delas ou elas
são
vitalício?
Cidadãs, elas são cidadãs italianas.
Italianas.
São cidadãs italianas, né? Por causa da nossa família e tal. Então, é uma coisa, assim, que foi muito, muito interessante, assim. É fácil sair do Brasil? Não. É pra todo mundo sair do Brasil? Não. E eu respeito pra caramba quem vem, testa e fala, não quero isso aqui pra mim, não. E vou embora.
E volta.
E volta, assim. Acho que é um ato de coragem você sair e voltar. É um ato de coragem você sair e ficar. é um ato de coragem não sair também.
É porque eu lembro, até hoje acontece, mas no começo, quando eu saí, né, já fazem quase 20 anos, mas no começo muita gente falava, nossa, que corajoso que você é. E eu pensava, claro que tinha a parte de coragem de eu sair, né, sair fora da família, um lugar que não fala a nossa língua, mas as pessoas que ficam também, tudo é coragem, né, a coragem de morar numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde tem que se preocupar com violência e tudo. Pô, eu vi pensando nele que são corajosos. Nossa qualidade de vida é melhor aqui. Tem coisas que são desafiadoras, mas são outros desafios, né?
Sim, são outros desafios. Aqui, aonde nós moramos, não posso comparar com outras cidades grandes aqui nos Estados Unidos, porque não é a minha realidade, mas na cidade que eu moro, que você mora, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para pegar seu celular. Não existe isso aqui. Você não tá no trânsito, a pessoa vem e pula no seu carro para poder tirar sua bolsa. Não, não tem isso, né? Então, que é uma tranquilidade que você só entende quando você não tá nela.
É.
Né? Que era uma coisa que você sempre comentava, que a gente vivia sobre o medo da violência, que a gente já estava tão acostumado que não percebia. E é verdade. A gente vive no Brasil sobre o prisma da violência. Não é assim se vai acontecer. É quando? Quando é que eu vou ser assaltada? Quando é que vão roubar meu celular? Todo mundo tem. Tem gente que tem a bolsa do assalto. O celular velho do assalto. Então, que não tem isso aqui. Graças a Deus, né? Não tem isso aqui. Tem outras coisas que são desafiantes para mim, enquanto mãe de família, tem. Tem. Nessa cidade que eu moro, tem coisas aqui que eu acho um absurdo. Mas peraí, enfim.
Antes de mudar pra cidade daqui, vamos dar uma pausa, que eu vou ter que dividir isso aqui em duas partes. A primeira parte foi a parte da Itália. Aí vamos dividir pra quando você veio pra cá, pros Estados Unidos.
Tá bom.
Pode ser?
Pode.
Tá beleza. Então aqui a gente dá uma folguinha, uma pausa para essa primeira parte da nossa entrevista com a minha irmã Patrícia. E aí na próxima semana a gente vai falar sobre a parte dela quando ela veio para os Estados Unidos para me visitar, ajudar. E aí você vai ficar sabendo mais dessa outra parte. Mas espero que você esteja curtindo essa primeira parte. E é isso aí. Qual o seu nome? Lorena tá tímida, não quer participar.